Há alguns dias, o programa, com a presença na ocasião do titular Adelor Lessa, ele levantou a questão de reestruturação da cooperativa, o trabalho que se faz nesse sentido. Afinal, todos lembram do quão pujante já foi a Cooper Minas na sua atividade de mineração. E agora o que se busca é reestruturar a cooperativa, que passou por uma série de infortúnios, de problemas de gestão, gerando um passivo que forçou a paralisação das atividades da mesma. E o que agora se busca é um contexto jurídico, um contexto legal, que embase uma retomada plena de operações. Para tratar do assunto, recebo três advogados que estão envolvidos diretamente nessa questão. E os cumprimento. Doutor Alexandre Batistello. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Denis. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Marcelo Andreata. Bom dia, Marcelo.
Bom dia a toda a comunidade.
E o Alberto Waschter Júnior. Bom dia, Alberto.
Bom dia a todos.
Bem, vamos começar, Alexandre, explicando o que está se fazendo. Se encontrou um caminho para legalmente a cooperativa voltar a operar, repactuar suas dívidas, porque a Cooper Minas já foi muito grande, né?
Justamente, Denis. Nesse quesito do que foi a cooperativa há poucos anos atrás, inclusive, aí podemos falar em meados de 2013, 14, até meados de 2015, todo mundo aqui da região que tem um certo conhecimento ou que acompanha a atividade de mineração sabe o quão importante a Cooper Minas foi para a região carbonífera, inclusive em relação à própria bacia carbonífera e às mineradoras. O que ocorre é que com o passar dos anos e com algumas dificuldades nas administrações antigas, a Cooper Minas acabou por ingressar numa situação financeira muito frágil, que também é de amplo conhecimento aqui de nossa região, em relação às dificuldades financeiras que a Cooper Minas passa e a paralisação de suas atividades. Visando a retomada das atividades, visando a reconstrução da saúde financeira da Cooper Minas, a atual diretoria, em conjunto com seus cooperados, com seu jurídico interno, começou a buscar formas, estratégias e parceiros para juntos encontrarmos uma saída legal e eficaz para a retomada das atividades, bem como retomada da situação financeira. Foi quando nós começamos, então, nossas conversas com o Dr. Alberto, com o Dr. Marcelo, com o Dr. Christian, justamente sobre essas situações, e buscamos um pessoal, um escritório que tenha um know-how em cooperativa, principalmente na questão de sua recuperação, já que é uma questão especial e específica em relação à atividade empresária comum, né? Então, até quanto essas estratégias, essas soluções que nós estamos buscando, quanto o levante da cooperativa, eu até passo a palavra para o Dr. Marcelo, que é quem está nos auxiliando de forma direta em relação a isso.
Então, Marcelo, quando a gente pega exemplos recentes de recuperação, vem à mente das pessoas, até pelo que a mídia acompanhou e ainda acompanha, a Cristina Construções, como um exemplo de recuperação judicial. Nesse caso, é diferente por se tratar de uma cooperativa, né?
Exatamente. Na realidade, o remédio jurídico para situações de crise econômica da sociedade empresária é a recuperação judicial. Se nós formos analisar o ordenamento jurídico brasileiro, a gente não encontra dentro da legislação específica dos sistemas de insolvência uma solução para a cooperativa. No caso de uma empresa, a empresa ingressa em recuperação judicial, previsto na Lei 11.101, e as estratégias de seu erguimento aí estão colocadas com muita clareza. Falando especificamente de cooperativa, a gente não tem essa faculdade. Já houve discussão a respeito da possibilidade de cooperativa ingressar ou não em recuperação judicial, mas o Poder Judiciário, até o presente momento, se mantém em uma posição muito afirmada no sentido de sua negativa. Por outro lado, a liquidação extrajudicial é uma possibilidade que o Poder Judiciário reconhece para a cooperativa em dificuldades estabelecer uma espécie de uma moratória parcial e repactuar os seus débitos pensando em uma alternativa para retomar as atividades. É esse o cenário em que a Cooper Minas está inserido e a partir desse momento do ingresso da liquidação extrajudicial, a gente também adota uma série de medidas pensando na retomada da atividade. Então, questões como transparência da atividade e transparências do ponto de vista da gestão, outra questão que a gente tem afirmado muito é a necessidade de se colocar abertamente o passivo e se prever uma forma de pagamento. Então, a gente está trabalhando com uma série de linhas de ação, imaginando em breve, né, Alexandre, retomar as atividades da cooperativa.
O tamanho desse passivo, Alexandre, já está calculado ou não?
Nós ainda estamos levantando, está em curso, está em fase final, na verdade, uma auditoria externa independente, né? E o que nós temos agora são números parciais, mas acredito que final do mês de março, começo do próximo mês, nós já tenhamos um levantamento correto e final desse passivo. Mas o que nós sabemos até agora é que existe sim um passivo trabalhista relativamente alto, passivo com credores e, obviamente, em relação à questão tributária, que é onde é o maior passivo da Cooper Minas hoje.
De quanto seria, aproximadamente, um cálculo parcial, hein?
Se nós formos somar todos os débitos, tudo que a Cooper Minas hoje tem vencido e não pago, eu creio que chega na casa dos 300 milhões.
300 milhões. Os responsáveis por essa conta, Marcelo, são os cooperados?
Antes de entrar nessa questão, eu quero só chamar atenção, falando nesse quantum, que ainda merece uma apreciação que a auditoria está realizando, vale a pena refletir da importância da atividade. Na realidade, a gente está diante de um impasse. Ou a gente pensa em repactuar esse conjunto que forma o passivo e a atividade ser desenvolvida, ou seja, trabalhadores tendo uma remuneração digna, resultado do seu trabalho, o fisco podendo contar com a questão tributária e, enfim, a atividade econômica perdurando no médio e longo prazo, ou a gente foca apenas nesse valor e aí, como acontece, Denis, em várias situações, os credores começam a tomar estratégias individuais que não levam a lugar nenhum. Então, a gente está muito preocupado em retomar a atividade para cumprir o que é o mais importante da atividade econômica, inclusive no texto constitucional, que é a função social da atividade econômica, que diz respeito ao que eu já mencionei.
Então, os responsáveis pela conta são os cooperados, que, segundo consta, mal passam de 120, mais ou menos, atualmente?
O responsável direto e objetivo é a cooperativa. A responsabilidade da cooperativa, dos cooperados, é limitada ao valor das suas cotas. E importa também sublinhar que esse passivo não foi produzido pelos atuais liquidantes ou mesmo pela diretoria anterior que levou a esse ingresso em liquidação extrajudicial. O último grupo de gestores que conduziu esse processo que hoje nós estamos aqui conversando, ele não produziu todo esse passivo. Isso diz respeito a uma história de mais de 20 anos, né, doutor Alexandre?
Exatamente.
Então, na realidade, o que se colocou nesse momento é a necessidade de colocar um fim numa trajetória de equívoco do ponto de vista da gestão e se olhar o horizonte aí pensando a retomar da atividade a partir de novas balizas. Por exemplo, balizas relativas à governança corporativa, balizas relativas a uma transparência muito grande com os cooperados, mas especialmente com a comunidade, que em última análise é quem se beneficia do trabalho da cooperativa.
A cooperativa, Alexandre, tem patrimônio?
A cooperativa, ela hoje, como até nós citamos em outras oportunidades, o patrimônio que ela tinha, justamente por conta dessa situação das administrações anteriores, ela já não o possui mais, né? Então, hoje, o único patrimônio que a cooperativa tem é justamente voltar às atividades para que dentro dessa organização financeira, desse novo modelo de gestão, ela consiga, além de cumprir com sua função social, como o doutor Marcelo acabou de citar, ela consiga também diminuir ou quitar os seus passivos, né? E, obviamente, não deixar essa herança negativa, que nós temos um exemplo muito, muito, muito típico e muito próprio aqui em Criciúma, que é o caso, inclusive, da Carbonífera Criciúma, né? Então, justamente, o trabalho está sendo feito nesse sentido para que não se dê, entre aspas, né, um novo golpe nos trabalhadores, um novo golpe na sociedade.
Bem, que passos foram dados e quais os próximos passos a serem dados na busca dessa recuperação, Marcelo?
O primeiro passo foi dado, que é a Assembleia que deliberou majoritariamente, sem nenhum voto contrário, a adoção dessa estratégia, ciente de que se não a melhor, a única alternativa, pensando na estratégia de segmento. Passo seguinte diz respeito a uma implementação de uma nova gestão com a necessidade de abertura dos trabalhos e atividade da mina, e aí a discussão também com todos os credores, com o conjunto dos credores, pensando numa forma de pagamento. Outra questão, Denis, que eu queria compartilhar com a comunidade é que a gente trabalha muito com sistemas de insolvência, como eu referi há pouco. A gente trabalha muito com recuperações judiciais no Rio Grande do Sul e com falências. Eu tive o prazer ou o desprazer de atuar como administrador judicial de recuperações judiciais do setor de transportes, uma transportadora muito grande da região do litoral norte do Rio Grande do Sul, a transportadora Expresso 101, né? E a gente teve o desprazer de ver a atividade em recuperação judicial convolar em falência. O que eu posso dizer sobre essa experiência? Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com a inatividade da empresa, com a inatividade da cooperativa. Se nós tínhamos, o ano passado, essa transportadora que eu mencionei, mais de 20 caminhões transportando cargas no Brasil inteiro, gerando no mínimo 40, 50, 60 empregos diretos, indiretos, eu não sei quantificar. Hoje, o que eu tenho é um depósito com mais de 20 veículos em bom estado de conservação, sendo cuidado por um vigia para ser levado à praça. Então, na realidade, é isso que nós pretendemos evitar.
A falência é um risco ainda para a cooperativa?
A gente não trabalha com esse cenário porque nós temos uma estratégia muito clara, uma estratégia muito alinhada entre todos os operadores que estão hoje na cooperativa e também com o jurídico, com a parte contábil. Na realidade, nós estamos construindo passo a passo uma estratégia de seu erguimento que vai colocar a cooperativa numa situação mais favorável que ela estava antes dessa decisão.
Certo. Alexandre, com esses passos todos, é possível estimar em quanto tempo volte a operar efetivamente a Cooperminas?
Essa pergunta, e até por situações lógicas, é uma pergunta muito recorrente entre os próprios trabalhadores, os próprios cooperados da Cooperminas, né? E quanto à questão da volta da atividade ou de um prazo em relação a isso, o que nós podemos afirmar hoje é que todos os deveres de casa, todas as obrigações que a Cooperminas tem ou que lhe foram impostas em relação à volta das atividades, sejam elas técnicas ou jurídicas, estão quase que na totalidade cumpridas. Então hoje nós estamos tendo um trabalho em conjunto muito forte com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, com a Agência Nacional de Mineração e também com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que, na verdade, são todos os envolvidos que regulam a atividade de mineração propriamente dito. E nesse aspecto e nesse trabalho em conjunto, e até quero fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos, nós estamos trabalhando para que o mais breve possível a Cooperminas, a cooperativa, torne as suas atividades e a gente consiga efetivamente colocar em prática todo esse nosso trabalho.
Muito bem, senhores. Algo a acrescentar, Marcelo?
Agradeço o espaço. Uma satisfação conhecer essa rádio que a gente ouve já há algum tempo, depois de indicado pelo Dr. Alexandre. E a gente se coloca à disposição para informar aí todas as questões relativas a esse processo e tenho absoluta confiança que teremos êxito.